Estudo 46. Este artigo será estudado na semana de 9 a 15 de janeiro. Como Jeová nos ajuda a perseverar com alegria? Texto temático. Jeová espera pacientemente para lhes mostrar favor e se levantará para ter misericórdia de vocês. Isaías 30:18. Cântico 3. Jeová, minha força e esperança. O que vamos ver? Nesse estudo, veremos três coisas que Jeová usa para ajudar seus servos a enfrentar os desafios da vida com alegria. Vamos estudar alguns versículos do capítulo 30 de Isaías. Seremos lembrados da importância de sempre orarmos a Jeová, estudarmos sua palavra e meditarmos nas bênçãos que recebemos agora e que teremos no futuro. Parágrafos 1 e 2. A. Que perguntas vamos responder? B. Que comparação mostra que Jeová quer muito nos ajudar? Jeová pode nos ajudar a lidar com os desafios que enfrentamos na vida e a ter alegria em nosso serviço a Ele. Como Jeová faz isso? E como podemos tirar o máximo de proveito da ajuda que Ele nos dá? Este estudo vai nos ajudar a achar a resposta a essas perguntas. Mas antes, vamos ver o seguinte. Será que Jeová realmente quer nos ajudar? Na carta aos Hebreus, o apóstolo Paulo usou uma palavra que nos ajuda a achar a resposta a essa pergunta. Ele escreveu, Jeová é o meu ajudador, não terei medo. O que me pode fazer o homem? Hebreus 13:6. Alguns estudiosos da Bíblia dizem que a palavra ajudador, usada nesse versículo, se refere a uma pessoa que corre para socorrer alguém. É como se Jeová estivesse correndo para salvar uma pessoa que está em perigo. Com certeza, essa descrição combina perfeitamente com o nosso Deus. Ele quer muito ser o nosso ajudador. Com Jeová ao nosso lado, podemos passar por qualquer provação com alegria. Parágrafo 3. De que três maneiras Jeová nos ajuda a enfrentar nossas dificuldades com alegria? Como Jeová nos ajuda a enfrentar as dificuldades com alegria? Para responder a essa pergunta, vamos considerar algumas partes do livro de Isaías. Esse livro tem muitas profecias que se aplicam a nós. Isaías descreveu a Jeová de uma maneira fácil de entender. Vamos estudar o capítulo 30, onde o profeta usou várias comparações que nos ajudam a ver que Jeová cuida de seu povo. Jeová faz isso, 1. Por escutar com atenção nossas orações e responder a elas. 2. Por nos dar orientações. E 3. Por nos abençoar agora e também no futuro. Então vamos examinar essas três ajudas que Jeová nos dá. Jeová nos escuta. Parágrafos 4 e 5. A. Como Jeová se referiu aos judeus da época de Isaías e o que Jeová permitiu que acontecesse com eles? B. Que esperança Jeová deu para os judeus fiéis? No início do capítulo 30 de Isaías, Jeová descreve os judeus como filhos obstinados que acumulavam pecado sobre pecado. Jeová ainda disse, eles são um povo rebelde, filhos que não querem ouvir a lei de Jeová. Isaías 30, 1 e 9. Isaías predisse que Jeová permitiria que seu povo fosse punido porque eles não quiseram ouvir a sua palavra. Foi exatamente isso que aconteceu. O povo foi levado como cativo para a Babilônia. Mas alguns dos judeus eram fiéis, e Isaías tinha uma mensagem de esperança para eles. Ele disse que um dia Jeová permitiria que eles voltassem a viver em Jerusalém. Isaías 30, 18 e 19 diz, Mas Jeová espera pacientemente para lhes mostrar favor, e se levantará para ter misericórdia de vocês, porque Jeová é um Deus de justiça. Felizes todos os que ficam à sua espera. Quando o povo morar em Sião, em Jerusalém, você de modo algum chorará. Quando você clamar por ajuda, ele com certeza lhe mostrará favor. Ele lhe responderá assim que ouvir o seu clamor. Essa promessa se cumpriu quando Jeová libertou o seu povo de Babilônia. Mas isso demorou vários anos para acontecer. E as palavras, Jeová espera pacientemente para lhes mostrar favor, deixavam isso claro. No total, os israelitas ficaram 70 anos em Babilônia, até que alguns tiveram permissão de voltar para Jerusalém. Todas as lágrimas de tristeza que eles derramaram quando estavam em Babilônia se transformaram em lágrimas de alegria. Parágrafo 5. Que garantia Isaías 30:19 nos dá? Podemos ser muito encorajados com as palavras de Isaías 30:19, que diz: "Quando você clamar por ajuda, ele com certeza lhe mostrará favor." Essas palavras consoladoras nos garantem que Jeová escuta com atenção quando pedimos a ajuda dele e que ele responde sem demora nossas orações. Isaías acrescentou: "Ele lhe responderá assim que ouvir o seu clamor." Isso nos lembra que o nosso Pai quer muito cuidar daqueles que se achegam a Ele. Saber disso vai nos ajudar a perseverar com alegria. Parágrafo 6. Como as palavras de Isaías mostram que Jeová escuta as orações de cada um de seus servos? O texto de Isaías 30:19 nos dá a garantia de que Jeová escuta com atenção a oração de cada um de nós. Como sabemos disso? No capítulo 30, Jeová várias vezes se refere a seu povo usando a palavra vocês, ou seja, se refere a eles como grupo. Mas no versículo 19, Jeová usa a palavra você, porque ele está falando com seus servos individualmente. Isaías escreveu: "Você de modo algum chorará. Quando você clamar por ajuda, ele com certeza lhe mostrará favor. Ele lhe responderá." Como pai amoroso, Jeová nunca diria para um filho desanimado: "Você tem que ser forte, igual o seu irmão." Pelo contrário, ele se preocupa com cada um de nós e dá atenção pessoal às nossas orações. Parágrafo 7. Como Isaías e Jesus mostraram que é muito importante persistir em oração? Quando oramos a Deus sobre algo que está nos preocupando, pode ser que a primeira coisa que Jeová faça é nos dar forças para lidar com aquela situação. Mas se o problema continuar, talvez vamos precisar pedir constantemente a ajuda dele. Na verdade, é exatamente isso que Jeová quer que façamos. As palavras de Isaías dão a entender isso. Ele escreveu: "Não deem descanso a Jeová." Isaías 62:7. O que isso significa? Temos que ser tão persistentes em nossas orações que é como se não deixássemos Jeová descansar. As palavras de Isaías nos lembram do que Jesus falou sobre a oração em Lucas 11:8-10 e 13. Ali, Jesus nos incentivou a orar com persistência e ousadia e a persistir em pedir Espírito Santo. Também podemos implorar a Jeová que nos dê sabedoria para tomar boas decisões. A legenda das imagens relacionadas com o parágrafo 7 diz: o que Isaías quis dizer com as palavras "não deem descanso a Jeová"? Jeová nos dá orientação. Parágrafo 8. Como as palavras de Isaías 30, 20 e 21 se cumpriram com os judeus? Isaías 30, 20 e 21 diz: "Embora Jeová lhes dê o pão da aflição e a água da opressão, seu grandioso instrutor não se esconderá mais. Você verá seu grandioso instrutor com os seus próprios olhos. E caso vocês se desviem para a direita ou para a esquerda, seus ouvidos ouvirão atrás de vocês uma palavra, dizendo: este é o caminho, andem nele." Quando o exército de Babilônia cercou a cidade de Jerusalém durante 1 ano e meio, os problemas e as dificuldades passaram a fazer parte do dia a dia do povo. Mas, de acordo com os versículos 20 e 21, Jeová prometeu que, se os judeus se arrependessem e mudassem de atitude, ele os salvaria. Isaías chamou Jeová de grandioso instrutor e disse ao povo que Jeová os ensinaria a adorá-lo da maneira certa. Isso se cumpriu quando os judeus foram libertados de Babilônia. Realmente, Jeová foi um grandioso instrutor. E seguindo a orientação dele, os judeus conseguiram restaurar a adoração pura. Hoje, também somos muito abençoados por ter a Jeová como nosso grandioso instrutor. Parágrafo 9. Qual é uma das maneiras de Jeová nos orientar hoje? Em Isaías 30, 20 e 21, somos comparados a estudantes que são ensinados por Jeová. Nosso Deus nos ensina de duas maneiras. Isaías diz qual é a primeira: "Você verá seu grandioso instrutor com os seus próprios olhos." Aqui é como se o instrutor estivesse na frente dos estudantes. Nós somos como esses estudantes e temos o grande privilégio de sermos ensinados por Jeová. Ele faz isso nos dando orientações claras por meio de sua organização, e somos muito gratos por isso. Recebemos instruções de muitas maneiras. Por exemplo, nas reuniões, nos congressos, nas publicações e no JW Broadcasting. Tudo isso nos ajuda a perseverar com alegria em qualquer provação que enfrentemos. Parágrafo 10. Em que sentido ouvimos a palavra de Deus atrás de nós? Isaías menciona outra maneira de Jeová nos instruir. Ele disse: seus ouvidos ouvirão atrás de vocês uma palavra. Aqui Isaías descreve a Jeová como um instrutor atento que anda atrás de seus estudantes e aponta para a frente, mostrando o caminho que devem seguir. Hoje também ouvimos a voz de Deus atrás de nós. De que maneira? As palavras inspiradas de Deus foram registradas na Bíblia há muito tempo. Então, quando lemos a Bíblia, é como se estivéssemos ouvindo a voz de Jeová atrás de nós. Parágrafo 11. Para perseverarmos com alegria, o que precisamos fazer e por quê? Como podemos tirar o máximo de proveito das orientações que Jeová nos dá através da organização e da Bíblia? Primeiro, Isaías disse: este é o caminho. E depois ele acrescentou: andem nele. Isaías 30:21. Então, saber qual é o caminho não é tudo. Nós também precisamos andar nele. Através da Bíblia e das instruções que recebemos da organização, aprendemos a fazer o que Jeová quer de nós. Jeová também nos ensina a aplicar o que aprendemos. Para perseverar com alegria em nosso serviço a Jeová, precisamos saber qual é o caminho e andar nele. Só assim Jeová vai nos abençoar. Somos abençoados por Jeová. Parágrafo 12. De acordo com Isaías 30:23-26, como Jeová abençoaria seu povo? Isaías 30:23-26 diz: e ele dará chuva para a semente que você semear na terra, e o pão que a terra produzir será abundante e nutritivo. Naquele dia, seus rebanhos pastarão em lugares espaçosos, e os bois e os jumentos que lavram a terra comerão forragem misturada com azeda, separada da palha com a pá e com o forcado. E em todo o monte alto e em toda a colina elevada haverá riachos e cursos de água, no dia da grande matança, quando as torres caírem. E a luz da lua cheia se tornará como a luz do sol, e a luz do sol se tornará 7 vezes mais forte, como a luz de 7 dias, no dia em que Jeová enfaixar a ferida do seu povo e curar o grave ferimento causado pelo golpe dado por ele. Como essa profecia se cumpriu com os judeus que voltaram para a terra de Israel depois de tantos anos em Babilônia? Eles receberam muitas bênçãos. Em sentido físico, Jeová os abençoou com bastante alimento. E o mais importante, em sentido espiritual, eles receberam tudo o que precisavam para se aproximar de Jeová e adorá-lo do modo certo. Naquela época, o povo de Deus foi abençoado como nunca antes. O versículo 26 mostra que Jeová aumentou muito mais a luz espiritual, ajudando o seu povo a entender melhor sua palavra. As bênçãos de Jeová ajudaram seus servos a ter uma boa condição de coração. Isaías 65:14. Assim, eles podiam servir a ele com alegria e determinação. Parágrafo 13. Como a profecia de restauração da adoração pura está se cumprindo em nossa época? Será que a profecia sobre a restauração da adoração pura se aplica a nós hoje? Com certeza. Desde 1919, milhões de pessoas deixaram de ser prisioneiras de Babilônia Grande, isto é, as religiões falsas do mundo. Elas foram conduzidas a um lugar muito melhor do que a terra prometida do antigo Israel. Elas entraram no paraíso espiritual. O que é esse paraíso espiritual? Parágrafo 14. O que é o paraíso espiritual e quem vive nele hoje? Desde 1919, os ungidos vivem no paraíso espiritual. Com o passar do tempo, as outras ovelhas, aqueles que têm a esperança de viver para sempre na terra, também passaram a viver nesse paraíso espiritual e a receber as muitas bênçãos de Jeová. A nota diz: entenda melhor. O paraíso espiritual é uma condição ou ambiente espiritual seguro em que adoramos a Jeová em união. Nele recebemos muito alimento espiritual, que está livre de qualquer mentira religiosa, e temos um trabalho que nos dá muita alegria: pregar as boas novas do reino. Além disso, é no paraíso espiritual que temos uma amizade achegada com Jeová e vivemos em paz com nossos queridos irmãos, que nos ajudam a perseverar com alegria, apesar dos desafios. Nós passamos a viver nesse paraíso quando adoramos a Jeová do modo certo e fazemos nosso melhor para imitar nosso Deus. Fim da nota. Parágrafo 15. Onde fica o paraíso espiritual? Onde podemos encontrar hoje esse paraíso espiritual? O povo de Jeová pode ser encontrado na terra inteira. Por isso, podemos dizer que o paraíso espiritual existe em todo o mundo. Então, não importa onde a gente viva, podemos estar nesse paraíso espiritual desde que apoiemos de maneira ativa a adoração pura. Parágrafo 16. O que é necessário fazer para vermos a beleza do paraíso espiritual? Para continuarmos no paraíso espiritual, precisamos, entre outras coisas, mostrar apreço pela família espiritual que temos no mundo todo. Como podemos fazer isso? Fazemos isso por focar nas qualidades e não nas imperfeições daqueles que também moram no paraíso espiritual. Pense na seguinte comparação. Quando visitamos um parque bonito, vemos muitas árvores diferentes, cada uma com sua própria beleza e também seus defeitos. Mas a gente se concentra na beleza do parque como um todo, e não nos defeitos ou nas diferenças que poderíamos encontrar nas árvores. Da mesma maneira, assim como as árvores de um parque, encontramos muitos irmãos diferentes nas congregações. Mas não podemos permitir que nossas imperfeições ou as imperfeições de outros nos impeçam de ver a beleza da união da família de Deus. Parágrafo 17. O que cada um de nós pode fazer para contribuir para a união da congregação? Como é que cada um de nós pode contribuir para a união do povo de Deus? Sendo pacificadores. Cada vez que tomamos a iniciativa para manter a paz com outros na congregação, estamos contribuindo para a beleza do paraíso espiritual. Precisamos lembrar que Jeová atraiu cada pessoa que está no paraíso espiritual para adorá-lo de maneira pura. Imagine como Jeová deve se sentir feliz quando vê que estamos nos esforçando para fortalecer a paz e a união entre os seus servos, que ele considera tão preciosos. A legenda das imagens relacionadas com os parágrafos 16 e 17 diz: Como cada um de nós pode contribuir para a beleza do paraíso espiritual? Parágrafo 18. Sobre o que devemos sempre meditar e por quê? Jeová dá muitas coisas boas para seus servos. Para tirar o máximo de proveito delas, precisamos meditar no que estudamos na Palavra de Deus e em nossas publicações. É isso que vai nos motivar a mostrar ternos sentimentos uns pelos outros e amor fraternal. Romanos 12:10. Quando meditamos nas bênçãos que já temos, fortalecemos nossa amizade com Jeová. E quando meditamos nas bênçãos que Jeová nos dará no futuro, nossa esperança se torna mais real para nós. Tudo isso vai nos ajudar a servir a Jeová com alegria. Decididos a perseverar. Parágrafo 19. A. De acordo com Isaías 30:18, que certeza podemos ter? B. O que vai nos ajudar a perseverar com alegria? Jeová se levantará a nosso favor quando trouxer o fim deste mundo mau. Isaías 30:18. Temos certeza de que Jeová, o Deus de justiça, não vai permitir que o mundo de Satanás exista nem sequer um dia a mais do que é preciso. Esperamos com paciência o dia em que ficaremos livres deste mundo mau. Nesse meio tempo, estamos determinados a dar valor ao privilégio da oração, a aplicar o que aprendemos da Bíblia e a meditar em nossas bênçãos. Se fizermos isso, Jeová vai nos ajudar a perseverar com alegria em nossa adoração a Ele. Como o capítulo 30 de Isaías nos lembra que Jeová quer nos escutar, orientar, abençoar. Cântico 142. A esperança que nos dá coragem. Fim do artigo.